Senhoras e senhores deputados, ainda não estão todos presentes, mas nós temos mesmo que começar a cumprir os nossos horários, senão não conseguimos, já passam 5 minutos. Vamos então dar início a esta reunião, que tem como... Eu antes de começar, com a ordem de trabalhos propriamente dita, anunciava só uma substituição do senhor deputado Gilberto Anjo, que não está presente e está em sua substituição, o senhor deputado do Partido Socialista Eduardo Pinheiro, e não temos mais pedido de substituição, portanto, sendo CPI temos sempre que fazer esta referência prévia. Relativamente aos nossos trabalhos de hoje, nós tínhamos começar por apreciar a votação das atas das reuniões número 3, 4 e 5, respectivamente de 22 de outubro, 18 de dezembro e 14 de janeiro, que foram devidamente distribuídas. Não sei se alguém quer intervir neste ponto. Não irei ler as atas, naturalmente. Muito bem, então colocaria à votação, sendo certo que na votação não estão presentes os senhores deputados José Soeiro, Paulo Núncio, Inês Sousa Real, Carlos Reis, Sandra Pereira, Ofélia Ramos, Mara Lagriminha e Sérgio Ávila, correto? É isso. E Pedro Frazão, peço desculpa, isto tem que ficar registado em ata. Relativamente então a este ponto, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos então ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com um tema que já foi discutido na nossa reunião de mesa e coordenadores, que tem a ver com a resposta da Santa Casa da Misericórdia ao nosso pedido de documentação. Portanto, nós solicitamos um conjunto de elementos em função daquilo que foram as solicitações dos diferentes grupos parlamentares. Recebemos uma resposta da Santa Casa da Misericórdia que, enfim, que tem, para dizer o mínimo, algumas arestas que devem ser limadas, e foi entendimento da Comissão e naturalmente, de senhores e senhores deputados, enviarmos uma resposta à Santa Casa, reiterando os nossos pedidos, fazendo essa renovação e, enfim, dando a resposta que solicitamos aos serviços para elaborarem e que foi distribuída aos senhores deputados e que basicamente tem como duas grandes, enfim, diferenças face à versão anterior, se quisermos, a possibilidade ou a disponibilidade da Comissão para ser recebida a documentação num período, pelo menos nesta fase, mais curto, porque nós vamos começar cronologicamente e, portanto, não precisamos de todo o período de documentação no imediato, e, em segundo lugar, naturalmente, a recusa do contacto com as operadoras, o que seria bastante esdrúxulo, porque as operadoras não podem ter o conteúdo das comunicações que nós estamos a solicitar, portanto, se tivessem, seria uma grande ilegalidade, e, portanto, assim é. Portanto, a resposta que foi elaborada pelos serviços, tendo por base a discussão de mesa e coordenadores, foi distribuída às senhoras e senhores deputados, tem que ser ratificado em comissão antes de enviarmos, e não sei se alguém tem algo a referir sobre isto, e temos a senhora deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todos. Concordando genericamente com tudo o que está na proposta de resposta à Santa Casa, eu vou só suscitar aqui uma questão para garantir que essa própria questão não inviabiliza tudo o resto que está na carta. Porque quando nós falamos nas comunicações, o ponto 23, quando nós falamos em todas as comunicações escritas e eletrónicas, e depois... Sim, deve ser, eu como estou com isto corrido. E dizemos aqui, a mesa e os escritórios de advogados que asseguram serviços no âmbito da internacionalização, nós percebemos o que é que se pretende. Só que a dúvida é que, no caso dos advogados, eles estão abrangidos pelo sigilo profissional. E, portanto, eu não queria que isto constituísse um motivo suficiente para depois a Santa Casa dizer que não manda nada porque está ao abrigo do sigilo profissional. Portanto, ou se, eventualmente, baliza um bocadinho mais o que é que se pretende com este ponto para não causar qualquer tipo de atraso ou inviabilização no resto dos pedidos... Ou se arranjar aqui uma solução, porque aquilo que eu acho é que tudo o que tem a ver com escritórios de advogados está ao abrigo do sigilo profissional. Se eles alegarem que não mandam as coisas porque há documentação, ou seja, é mais um entorpecimento no processo, e era só a levantar a dúvida para podermos discuti-la e ver qual é que será eventualmente a melhor solução. Sendo que eu não tenho, não vou inviabilizar que se envie como está. Agora, acha que é importante discutirmos esse ponto por esta questão do sigilo profissional?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Enfim, eu diria que coloca um ponto relevante. Temos duas dimensões nesta questão. O sigilo profissional deve ser invocado, caso entenda, pelo próprio advogado, pelos próprios advogados em causa, e, portanto, podemos em todo caso, solicitar. Em todo caso, esta solicitação resulta da revisão da solicitação por parte do Chega. Se a Morana me atraiçou, e, portanto, não sei se o Chega quer referir algo sobre isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que se poderíamos tratar de enviar o quanto antes esta insistência e depois, se houver algum problema relativamente ao sigilo profissional, os próprios advogados, havendo esse problema, os próprios advogados irão levantá-lo e dizer que, ao abrigo do sigilo, estão impedidos de enviar a comunicação X, mas não estarão da Y, e, portanto, não nos cabe a nós, se calhar, fazer essa distinção. Portanto, enviávamos como está e aguardávamos resposta, sendo certo que uma coisa não invalida a outra. Os pedidos relativos ao escritório de advogados não vão invalidar os pedidos relativos da comunicação entre a mesa e o departamento de jogos, por exemplo. Portanto, está bem balizado o que é que se pretende, e aguardaremos a resposta. Acho que é essa a opinião do Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu diria que aqui, caso os advogados, neste ponto ou outros, porque há outros pontos relacionados com advogados, invoquem esse sigilo profissional, eu diria também que já não podemos fazer mais. E, portanto, neste caso já não inviabiliza o envio da informação, mas, enfim, é o fim, de certa forma, dessa diligência, porque não podemos, obviamente, obrigar nem devemos, sequer tentar esse tipo de abordagem. Mas, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, só para ficar claro, eu não ficaria bem com a minha consciência se não alertasse para esta situação. E a verdade é que o histórico deste processo da documentação já vai longo. E, portanto, a única coisa que eu quero é alertar que isto poderá ser mais um pretexto para continuar a atrasar. Não quer dizer que não se envie. Não ponha em causa que se envie e se caberá aos grupos parlamentares depois decidirem o que é que querem fazer. Eu só alerto é que, se no passado já viemos, a documentação não veio porque havia questões de dados pessoais, agora é mais uma camada que eles podem alegar. Só quis alertar para esta situação e reitero que não vou, obviamente, inviabilizar que se envie a carta só por isso, mas acho que era importante alertar para estarmos cientes que poderá haver aqui mais um entrave por parte da Santa Casa, e aquilo que nós queremos, obviamente, todos é que a documentação chegue o mais depressa possível. Portanto, foi só mesmo um alerta.
Lembro-me também, já agora, só para ajudar à discussão aqui, os serviços que nós, na primeira comunicação que enviamos à Santa Casa, que nos enviou aquela resposta, enfim, que esdrúxula, nós já tínhamos a indicação de pedidos de informação dos advogados, e eles, na resposta que nos enviaram, não alegaram essa situação. Pode ter sido por não terem sequer contactado, admito eu, os advogados, não sei, desconheço. Mas, em todo caso, enfim, em função da discussão, diria que mantemos esta versão, caso não haja mais intervenções. Então enviávamos esta versão ainda hoje à Santa Casa da Misericórdia, e ficam a contar a partir de hoje os 10 dias que a Santa Casa terá para nos responder. Aproveitando isto, eu teria outros assuntos, teria mais dois assuntos que se relacionam com isto, e depois passava a palavra aos senhores deputados. O primeiro diz respeito aos trabalhos da nossa comissão e ao período de funcionamento. Relativamente à discussão que neste momento está pendente em comissão da resposta da Santa Casa, ela fica inviabilizada por mais alguns dias na medida do seguinte: nós enviamos hoje este pedido à Santa Casa, a Santa Casa tem 10 dias para se pronunciar, para nos enviar as respostas, se não alegar algum tipo de prorrogação. 10 mais 10. O primeiro prazo para eles nos enviarem é dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro. Os senhores e senhoras deputadas solicitaram, e na minha opinião corretamente, que não avançássemos com as audições antes de recebermos a documentação da Santa Casa e ela poder ser analisada. Eu diria que, nesse caso, teríamos que dar sempre uma semana entre a recepção, a análise por parte dos senhores e senhores deputados e depois uma audição. Se nós recebermos no dia 9, nós podemos, neste caso, receber a 9 ou a 16, não sabemos. Se recebermos a 9, dando essa semana, reiniciaríamos as audições na semana seguinte, mas dia 18 há jornadas parlamentares. já não sei exatamente de que partido, do PCP, mas há jornadas parlamentares. Se recebermos na semana seguinte, em todo caso, temos sempre a questão das jornadas parlamentares, mas retomávamos a 25, neste caso, com a audição ao Dr. Edmundo Martins, que já agora os serviços já me tinham anunciado e ele o Sr. Dr. Edmundo Martins já referiu que se quer acompanhar por um advogado, um mandatário, e, portanto, fica essa informação transmitida aos senhores deputados. Nós estamos com um prazo de máximo, enfim, se não houver alterações, de 180 dias, dos quais temos 130 de tempo restante neste momento. Nós, com estes avanços e recuos, vamos queimando tempo desnecessariamente da nossa comissão. E eu, sem querer estar sempre a colocar a suspensão dos trabalhos, eu diria que será avisado não continuarmos a queimar este tempo enquanto aguardamos respostas, objetivamente. Já sabemos que, neste momento, precisamos das respostas para avançar com as audições. E duas ou três semanas, que é o caso, fazem muita diferença no nosso tempo, porque não vamos reunir e não. E, se calhar, valeria a pena chegarmos a um entendimento de suspensão por estas duas a três semanas, enfim, em função do que os senhores deputados entenderem, para, pelo menos, pouparmos estas três semanas e depois retomarmos, sem queimarmos, os 130 dias remanescentes e depois vamos avaliando. Naturalmente, teremos uma suspensão no verão, obviamente, enfim, e em função dos trabalhos parlamentares em ano de eleições autárquicas, mas isso veremos mais para a frente. Podemos ainda pedir uma prorrogação de 90 dias depois, em cima deste prazo. Em todo caso, colocava isto à consideração, primeiro ponto dos outros assuntos. Segundo ponto dos outros assuntos, um tema fraturante nos nossos trabalhos, que tem a ver com a data e a hora dos nossos trabalhos. Há posições muito dispersas sobre isto. Nós já discutimos isto em mesa e coordenadores na última reunião. Cabe-me tentar o difícil exercício de encontrar aqui um equilíbrio entre as várias posições que são manifestamente inconciliáveis, posso assegurar, e existe uma proposta concreta no imediato, salvo uma mudança que possamos fazer por parte dos serviços e em articulação com os serviços, que passaria pelo seguinte: a manutenção da data e hora que neste momento temos em vigor na nossa comissão, como hora regulamentar, se quisermos, e quando tivermos expediente, como é hoje o caso, anteciparmos em uma hora os nossos trabalhos e começarmos a reunião ordinária de comissão, de expediente, de plenário de comissão, às 15h30, e começarmos as audições às 16h30. Senão, ainda temos que arranjar outro dia para termos uma reunião de comissão, para além das audições, porque haverá sempre temas a serem votados, discutidos e debatidos. Esta é uma proposta concreta que surgiu por parte dos serviços, mas eu coloco à consideração dos senhores e senhores deputados, e, portanto, estes eram os temas que tinha nos outros assuntos, e nada mais neste momento tenho a acrescentar. Portanto, tenho a ser deputada Isabel Mendes Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebendo a necessidade de conseguir compatibilizar todas estas sugestões que são incompatíveis, o que eu ia sugerir era que tentássemos, de alguma forma, conseguir dar resposta a toda a gente. E, portanto, em algumas semanas continuar com este horário das terças-feiras, mas em algumas semanas usar a sexta-feira à tarde, para assim conseguirmos ir acomodando e permitindo a participação dos vários grupos parlamentares, porque, de facto, como nós já explicámos, a terça-feira à tarde, para os grupos com menor número de deputados, torna muito difícil a gestão da participação nas várias comissões. E, portanto, se em algumas semanas conseguíssemos usar a sexta-feira à tarde em vez da terça-feira, isso permitia, no fundo, distribuir aqui, no fundo, o mal pelas aldeias. E, portanto, essa era a minha sugestão. Obrigada.
Tentando seguir a ordem, creio que agora estava o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, mas já depois estava o Sr. Deputado Alfredo Maia e depois o Sr. Deputado Fernando José.
Tentando ser o mais objetivo e conciso possível, quanto à suspensão dos trabalhos, concordamos em absoluto, estamos aqui a queimar o prazo de forma desnecessária e acho que, se não suspendemos trabalhos, já vamos sofrer no final deste prazo e, se não suspendemos, vamos sofrer mais e, portanto, acho que a questão das sextas-feiras vai ter que se colocar muito provavelmente ali no final do mês, no final do prazo. Agora, quanto, digamos, ao dia fixo para que nós possamos fazer isto, tal como transmiti na reunião de mesa e coordenadores, julgo que deve ser à terça-feira, Se for mais cedo, não temos qualquer tipo de oposição. Eu, em relação à proposta do serviço, a única coisa que diria, não sei se todos concordam ou não, é que eu acho que não é preciso uma hora para tratarmos destes assuntos, entre as 3h30 e as 4h30, e podíamos, se calhar, encurtar um bocadinho esta situação. Até porque o que foi colocado para as terças, em primeira linha, era uma antecipação, digamos, da hora de início das audições. E conseguiríamos com isso, digamos, compatibilizar mais ou menos as coisas. Eu acho que meia hora, se nós formos expeditos, conseguimos resolver as questões que vão para além das audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de insistir na proposta de que as reuniões se realizem às sextas-feiras à tarde, não só porque não prejudica nenhum grupo parlamentar em termos da sua capacidade de participação nas reuniões de outras comissões, mas também porque é um período mais disponível. Aliás, não é por acaso que, salvo melhor memória e melhor conhecimento que o meu, que é escasso, mas as CPIs, por regra, ou têm funcionado às sextas-feiras à tarde ou às quintas-feiras pós-plenário. Isto tem estas vantagens que eu enunciei, é garantir que nenhum grupo parlamentar é prejudicado em termos da sua participação e a disponibilidade de tempo é seguramente maior. E eu gostava de insistir nesta proposta, precisamente por forma de contribuir para estes dois objetivos. Porque, manifestamente, as reuniões às terças-feiras prejudicam de forma séria a própria composição prática no funcionamento desta comissão. E, portanto, coloca-se aqui um problema de representação efetiva do conjunto do Parlamento na comissão, e eu diria que é até antidemocrático criar dificuldades à participação dos grupos de menor dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista, pedia só que fossem criadas aí as condições. Peço desculpa. Obrigado. Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós acompanhamos a posição de suspensão dos trabalhos. Quanto à realização das nossas audições, concordamos com a proposta dos serviços, mas também nada temos a opor se as audições forem realizadas na quinta-feira pós-plenário.
Muito bem. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto à suspensão, nada a opor. Acho que parece-me que é o que faz todo o sentido, para não estarmos a queimar tempo. E até deixava à consideração se não faria sentido suspender pelo período todo de fevereiro. Eu não tenho noção exatamente dos prazos, mas se eles pedirem um adiamento e a documentação só chegar a 16 ou 17, eu não sei exatamente qual é que é o prazo, não sei se não fará sentido também precavermos já e aquela última semana de fevereiro ficar também suspensa e avançarmos então na primeira semana de março. Pronto, fica a sugestão para refletir. Em relação à data e hora da reunião, eu acho que há aqui duas questões que é importante terem atenção. As terças-feiras, a começar às 4h30, as audições fazem com que as audições terminem às 10, 11 da noite, o que por exceção não teria problema nenhum. Agora, todas as semanas, cria, como é óbvio, constrangimentos grandes ao nível familiar. E daí a sugestão de começarem muito mais cedo, nomeadamente às 2h30 ou às 3, para garantir que pelo menos se saía daqui a uma hora minimamente decente. Quintas-feiras pós-plenário, o problema ainda se adensa mais, porque vamos começar às 6 ou 7 da tarde, para acabar à 1 da manhã, que me parece não fazer muito sentido. A sexta-feira à tarde, que segundo a legislação em vigor ainda é um dia útil, e portanto ainda não estamos na semana de 4 dias, é um dia que deveria ser aproveitado. E portanto, sendo um dia que deveria ser aproveitado, e eu compreendo o constrangimento de quem tem de ir para fora, mas a verdade é que nós vamos sair daqui provavelmente às 6 ou 7 da tarde, permitindo às pessoas conseguirem deslocar-se ainda para os sítios onde têm de ir. Eu própria também tenho, não é para muito longe, mas tenho colegas meus, certamente, que também vão daqui para o Porto e para outros sítios, e que, ou para mais longe, ou para os Açores, ou para a Madeira, no meu caso não, mas noutros grupos parlamentares sim, total solidariedade com essas situações, mas certamente que, a começarmos à, segunda, à sexta-feira, às 14h, ou às 14h30, não vamos sair daqui a uma hora pornográfica e, portanto, toda a gente vai conseguir ir para as suas residências e estar com a sua família. Portanto, ficam estas reflexões, só porque o que me parece é que estamos a trocar por uns horários que, neste caso, vão criar problemas a todos, de logísticos, familiares, quando se podia evitar isso tudo, tendo alguma sensibilidade e começando pelo menos mais cedo, porque a começar às 16h30 isto não resolve problema nenhum a ninguém, parece-me. Pronto, ficam estas reflexões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vanessa Barata, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, relativamente à suspensão, penso que está mais ou menos assente e é unânime, que não queremos, ninguém aqui quer queimar tempo da comissão à espera que as diligências sejam efetuadas, portanto concordamos com a suspensão. Teremos depois que ver e jogar com os dias e com o agendamento das jornadas para o final do mês de fevereiro e ver qual é a melhor data. Relativamente à hora, já foi debatida em mesa e coordenadores e nós mantemos a mesma posição que tivemos na mesa e coordenadores, ou seja, estabilizámos no início, quando esta comissão foi criada, que seria as terças-feiras, todos concordaram com isso, acho que foi uma decisão unânime, penso eu, portanto, a terça-feira deverá manter-se sem prejuízo de começarmos mais cedo. Algo que ninguém se opõe, aqui no, pelo menos no grupo parlamentar do Chega, não há oposição alguma em começarmos mais cedo. Relativamente à utilização das sextas-feiras, também já chamei a atenção para isso na reunião de mesa e coordenadores, muito provavelmente e mais adiante, nós temos, salvo erro, cento e tal pessoas para ouvir, provavelmente iremos precisar da sexta-feira também, numa lógica de duas audições por semana. Haverá uma altura que, possivelmente, por causa do prazo da comissão, iremos ter que usar esses dois dias. E, portanto, a sugestão que nós temos é, colide com a sugestão que o Sr. Deputado do PCP está a dar. Portanto, na nossa ótica, concordamos com o que foi dito pelo deputado do PSD, que as 14h30 seria um bom princípio para iniciar a reunião e depois mais à frente, sem prejuízo mais à frente, também irmos vendo o que é que pode ser feito, inclusivamente audições à sexta-feira. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só acrescentar que o problema de estender os trabalhos sistematicamente para além de uma hora razoável, não afeta apenas os deputados, afeta também toda a equipa de assessores e toda a equipa de funcionários da Assembleia da República. E, portanto, estamos a sujeitar muitos trabalhadores sistematicamente a horários muito estendidos e, portanto, acho que isso é algo que nós devemos ter em consideração, dado que serão os trabalhos prolongados durante muitas semanas. E, portanto, temos de ter o cuidado de não sujeitar a horários demasiado alargados também os serviços. Por isso, eu acompanho a sugestão de, à terça-feira, começar as audições o mais cedo possível, para não estender para além da hora, mas volto a dizer, a sexta-feira à tarde vai passar a estar livre, porque uma CPI vai terminar e, portanto, vai passar a estar livre e que não era esse o cenário quando decidimos as terças-feiras e, portanto, vamos passar a ter essa hipótese e gostava de insistir que devemos usar as terças-feiras à tarde em detrimento das terças-feiras e, não havendo consenso, julgo que podemos arranjar uma solução de compromisso e era isso que eu gostava de deixar em cima da mesa, arranjar uma solução de compromisso em algumas semanas, pelo menos, usar a sexta-feira em vez da terça-feira, porque assim conseguimos ter uma representação de todos os partidos na CPI e também nas outras comissões, porque na prática o que acontece com a realização de audições durante a terça-feira à tarde é que estamos na prática a impedir a participação dos partidos com o menor número de deputados noutras comissões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só duas notas, entanto, relativamente à questão dos serviços, que é uma questão relevante, mas eu relembro que esta proposta surgiu por parte dos serviços, e portanto no início da reunião. Relativamente às comissões, também os serviços indicam-me que a CPI da TAP também nunca reuniu à sexta, mas entretanto, não sei se foi por causa das gêmeas ou não, podemos ver, não sei se reuniam pós-plenário, mas que tradicionalmente reuniam às terças e pós-plenário quarta e quintas pós-plenário. Era o horário da CPI da TAP, para permitir esta situação. Pronto, mais um contributo. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, independentemente da indicação dos serviços e da sugestão para o dia que foi, dia e hora que foram acertados inicialmente, eu também continuo a pensar que corremos o risco de estar a pedir um esforço acrescido e, se calhar, injustificado aos serviços e aos trabalhadores para se ocuparem desta comissão de forma tão intensa. Eu recordo que, e relativamente ao dia de sexta-feira usado pelas CPIs, a indicação que eu tenho é exatamente o contrário, quer dizer, com um conjunto de comissões parlamentares de inquérito que justamente funcionavam à sexta-feira por ser o dia mais livre. Também me parece que a sexta-feira não foi designada inicialmente para o funcionamento desta comissão porque já estava ocupada. É verdade que nós teremos de ouvir muitas pessoas, como aqui foi salientado. E se a ideia era reservar as sextas-feiras para esse efeito, também devo recordar que nós temos sempre, e em muitos casos isso acontecerá, a possibilidade de utilizar grelhas mais adequadas à possibilidade ou à necessidade de ouvir mais de uma pessoa por dia. Por conseguinte, esse argumento não colhe. E eu, sinceramente, os senhores deputados, desculpar-me-ão a franqueza, mas eu receio estar a ver aqui uma obstinação sem qualquer justificação ou uma recusa obstinada à sexta-feira, que não tem nenhuma justificação objetiva. Quer dizer, isto é, se nós temos aquele tempo disponível e se nós temos a oportunidade de não perturbar o funcionamento de nenhuma outra comissão, a pergunta é porquê é que não a utilizamos? Porquê? E não, a desculpa de termos de viajar para longe não colhe, porque eu próprio terei de viajar. Se não for na sexta-feira, ao final do dia, há de ser no sábado. Mas isso é uma decorre do mandato que aqui temos. E, portanto, eu não... Insistindo neste elemento fundamental, sendo a tarde de sexta-feira um espaço disponível, por que não utilizá-lo? E por que estar a sacrificar outros dias da semana durante os quais os trabalhos são muitíssimo, muitíssimo mais intensos e este superlativo não é nada abusivo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Posso? Sr. Presidente, eu não gosto muito de fazer discussões redondas onde nós partimos num sítio e depois acabamos de parar no mesmo e acho que se for necessário coloca-se à votação e resolve-se isto de uma outra maneira, preferia que fosse em consenso. Agora, há aqui argumentos que nós não podemos deixar passar. Em primeiro lugar, nós somos representantes do povo. Se há uns que têm um deputado e outros têm 78, foi porque o povo assim quis. Ponto. Há uma regra na democracia que é esta. A culpa nunca é dos eleitores. Nós somos representantes do povo português. Já na reunião de mesa e coordenadores eu utilizei um argumento. O vosso argumento é pífio porque então o partido Animais e Natureza só tem um deputado e pela vossa lógica da representatividade nós tínhamos que arranjar uma semana com 20 dias para que a deputada Inês Sousa Real pudesse estar presente em todo o lado. E portanto... Eu acho que é muito bom falar da representatividade, mas melhor ainda é conseguirmos captar a atenção dos eleitores para sermos eleitos e estarmos aqui em número suficiente para podermos estar devidamente representados em todas as comissões. Segundo aspecto que me parece relevante, a sexta-feira não está livre por acaso, Sr. Deputado. Não é por acaso. Está livre porque as pessoas têm que regressar às suas casas. Portugal não é só Lisboa, não é só Almada. Lisboa Portugal é um país com vários distritos. A gente tem que ir para a Madeira, tem que ir para os Açores, tem que ir para o Porto, tem que ir para Viana do Castelo, tem que ir para Trás-os-Montes. O primeiro argumento que aqui foi utilizado foi que à terça-feira acabava muito tarde por razões familiares, que são tão atendíveis como as outras razões familiares de quem está longe. Outro aspecto, nós definimos que era à terça-feira e na altura eu não ouvi falar nem de representatividade, nem dos argumentos que agora estão a ser esgrimidos, sinceramente. E, portanto, eu acho que nós já falamos disto na mesa de coordenadores. Vocês estão a insistir. Já perceberam, Sr. Deputado, já perceberam que a posição do PS, do PSD, e nomeadamente do Chega, é esta. Perceberam a semana passada e estão a perceber hoje. Não vai ser da minha parte, por apresentarem a mesma proposta três vezes, que eu vou mudar de opinião. Nem me vão convencer de argumentos que para mim não fazem sentido. Senão, qualquer dia dizemos assim, então à segunda-feira deixem lá os eleitores, porque se calhar basta uma manhãzinha e à tarde vimos para aqui trabalhar. Quer dizer, nós temos que ter aqui alguma atenção. Por outro lado, há um aspecto que também aqui não foi focado, que é muito importante. A partir do momento em que nós estabilizamos as terças-feiras, houve um conjunto de deputados que assumiu compromissos para a sexta à tarde. E isto também já foi dito na reunião da semana passada. E então, esses compromissos vão ter que ser desmarcados, porque agora vamos alterar da terça para a sexta, senhores deputados. Sinceramente, não me parece que os argumentos colham, nomeadamente quanto a estes aspectos que enunciei. Representatividade, desculpem, mas é um argumento pífio. Pífio, não é falta de respeito. É a realidade, é um facto. Segundo, nós estabilizamos a terça-feira. É um facto. Terceiro, vocês estão com argumentos que nunca estiveram. A única novidade que aqui existiu é que foi efetivamente suscitada uma questão familiar das terças-feiras e nós disponibilizamos a começar mais cedo para evitar essa perturbação sem dificuldade rigorosamente nenhuma. E, portanto, eu acho que o respeito que vocês, que nós temos, porque em tempos são diferentes, deve ser uma via exatamente igual no sentido contrário. Porque, eu sou-vos muito sincero, cada vez que vejo algum tipo de superioridade de argumentos neste Parlamento, estou cá há pouco tempo, por regra a coisa não corre bem.
O Sr. Deputado Fernandes já tinha se inscrito, e depois o Sr. Deputado Alfredo Maia, e depois o Sr. Deputado Mariana Leita.
Sr. Presidente, nós voltamos a reafirmar. Estabelecemos terça-feira, não temos qualquer tipo de problema em começar um pouco mais cedo, atendendo também à posição do que foi expressa pelos serviços, a proposta dos serviços, mas é bom mantermos também alguma coerência sobre estas marcações. Eu recordo, na altura da agenda do trabalho digno, nesse grupo de trabalho, em que também tivemos que encontrar dias para a realização dessas mesmas sessões. E a dificuldade que na altura teve o Sr. Deputado Rui Tavares, deputado único na altura do LIVRE, e a deputada Inês Sousa Real. E eu recordo-me bem, porque coordenei esse grupo de trabalho, as posições que foram tomadas relativamente a alterações no sentido de tanto um como outro deputado poderem participar nos trabalhos. E, portanto, é bom manter aqui alguma coerência relativamente a essa matéria. Portanto, do grupo, para a nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mantemos a terça-feira com a possibilidade de começar as reuniões às 3:30.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria abusar da vossa paciência e vou limitar-me a pedir que fique lavrado em ata o meu comentário relativamente à questão da importância decisiva das sextas-feiras. É que eu não me recordo de ter ouvido, nem por parte do Chega, nem por parte do PSD, nem por parte do PS, nenhum senhor deputado levantar objeções à realização da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Algesma às sextas-feiras à tarde. Assim como também não ouvi em grupos de trabalho, nomeadamente o Grupo de Trabalho das Freguesias, que também fez inúmeras reuniões às sextas-feiras à tarde. Ou seja, coerência por coerência, quando se invoca uma impossibilidade prática ou uma indisponibilidade ou um obstáculo às necessidades pessoais ou partidárias, já agora sejamos coerentes. Já agora sejamos coerentes. Não é? É porque, insisto neste ponto, não ouvi nunca nenhuma objeção em relação a outras reuniões destes mesmos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E tentando não alongar muito mais esta discussão, só deixar aqui algumas notas, pelo menos da parte da Iniciativa Liberal. Em todos os momentos das minhas intervenções foi tido todo e total respeito pela situação de cada uma destas pessoas, pelo sítio onde vivem, pelas famílias que têm. Em momento algum se tentou dar prioridade a uns em detrimento de outros. O que se tentou foi encontrar aqui uma solução que pudesse garantir ao máximo a participação de todos na CPI sem pôr em causa o resto do trabalho que todos nós temos, independentemente do número de deputados que cada grupo parlamentar tem. Por outro lado, parece-me que no caso das terças-feiras, eu já não vou discutir as sextas porque já percebi que isso não é execuível, no caso das terças-feiras, fazer a reunião de comissão às 3h30 para começar as audições às 4h30 não resolve absolutamente nada. E, portanto, tentando ultrapassar isto e considerando aquilo que já ouvi dos vários grupos parlamentares, nomeadamente daqueles que têm a capacidade de influenciar uma eventual votação, de que estão disponíveis para começar mais cedo, então a minha sugestão será fazer uma reunião de comissão às 14h30 e começar às 15h as audições. Isto, apesar de tudo, dá-nos uma margem maior para conseguirmos ter um máximo de eficiência nas terças-feiras. E já que todos concordam que seja às terças e todos se mostraram disponíveis para começar mais cedo, então que se comece efetivamente mais cedo, porque senão aquilo que estamos a fazer com a proposta dos serviços é manter tudo na mesma e acrescentar a reunião de comissão às 15h30. E isso não, o espírito da minha proposta inicial, porque fui eu que levantei este tema, foi apenas começarmos mais cedo para garantir que as audições não se estendem, como chegou a acontecer na TAP, em que muitas vezes, eu na altura era chefe de gabinete, e saía daqui à 1h e 2h da manhã. Eu não sei se é isso que se pretende, que é todos sairmos daqui à 1h e 2h da manhã todas as semanas, mas se pudermos evitar, e não quer dizer que excepcionalmente aconteça, mas se pudermos evitar, então comecemos de facto mais cedo. E, portanto, reunião de comissão às 14h ou às 14h30, meia hora depois as audições. Seria esta a proposta à terça-feira, porque não vale a pena estarmos aqui continuamente a discutir coisas que não vão acontecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Esta discussão é sempre disruptiva, há propostas concretas. Eu não sei se, atendendo à suspensão dos trabalhos até ao nosso fim do mês de fevereiro, se queremos já tomar uma decisão sobre isso ou se, mais perto depois desta reflexão, se calhar é melhor... Querem fechar? Muito bem. Então, a proposta concreta, então, é de mantermos as terças-feiras. Parece-me que isso está estabilizado. Como se sabe, há uma proposta concreta do PS das 15h30, a Iniciativa Liberal 14h30, a reunião de comissão e começar as audições às 15h30. Às 15. Sim, pode haver também, já agora, enfim, nós estamos a dizer as reuniões de expediente, pode haver semanas em que não há expediente e, portanto, também fica, esse assunto fica resolvido. E, portanto, em função disto, não sei se os deputados querem pronunciar a sua proposta, a sua deputada Mariana Leitão, se querem votá-la, se querem, não sei, se querem melhor fechar a consciência. É mais... Muito bem, então a proposta concreta é de passarmos a fazer as reuniões às 14h30, às 14h30, começando as audições às 15. É uma proposta concreta, pronto. Então, quem vota a favor desta proposta? Não.